Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Água para milhões de moradores do semiárido nordestino.
Na Paraíba, presidente Jair Bolsonaro inaugura o último trecho de obras do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Gabriela Noronha.
As obras físicas necessárias para garantir o caminho das águas estão concluídas.
E em Pernambuco, entrega ramal do Agreste, Manuela Castro.
As águas vão beneficiar mais de 2 milhões de pessoas de 68 municípios com a maior escassez de água de Pernambuco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio emergencial.
Pagamentos da sétima parcela tem mais uma etapa.
Falta um mês para o Enem.
Conversamos com estudantes para saber como está a preparação.
E dicas de professores para esta reta final de estudos, Glauco de Queiroz.
Mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Último trecho de obras no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco foi entregue hoje no interior da Paraíba.
O trecho inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro vai atender moradores da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
A entrega faz parte do Jornada das Águas, série de ações para garantir o acesso à água para a população do Nordeste, principalmente do semiárido.
Na Vila Produtiva Rural Cacaré, a paisagem marrom e o chão de terra batida denunciam que há muito tempo a chuva não dá o ar da graça por ali. Em uma das casas, a pequena plantação de milho já está seca e é só uma lembrança da colheita passada. O dono, agricultor José Valdo da Silva, conta que trabalha na terra desde criança e sempre teve que lidar com as dificuldades de plantar onde a água é escassa.
Praticamente é 6 meses de chuva e 6 de seca. A gente tem água, mas é água tratada para o consumo de casa, né? Para algum tipo de cultura não tem.
Para aumentar o acesso à água no semiárido, o governo federal está percorrendo os estados da região com anúncios e entregas de obras de infraestrutura hídrica, um conjunto de ações chamado de Jornada das Águas. No sertão paraibano, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quinta-feira a última etapa da obra física do projeto de integração do Rio São Francisco.
Essa obra que está aqui passou por vários governos, mas estava parada há muito tempo. Juntei os ministros e falei, a nossa prioridade é concluir obras, até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza.
Com a inauguração, após 13 anos desde o início do empreendimento, as obras físicas necessárias para garantir o caminho das águas estão concluídas. A estrutura, que vai beneficiar moradores da Paraíba e do Rio Grande do Norte, recebeu investimentos federais de quase 50 milhões de reais. O último trecho de canal do projeto de integração tem 8 quilômetros de extensão e fica entre os reservatórios Caiçara, em São José de Piranhas, e Avidos, em Cajazeiras, na Paraíba, como explica Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional.
Essa obra é a última obra de engenharia, a última obra física da transposição do São Francisco. A partir daqui, nós estamos a jusante de Caiçara, que é um reservatório importante aqui da região da Paraíba, e a montante de engenheiro Avidos, lá em Caiçara, está saindo uma derivação de um túnel que vai permitir que as águas do São Francisco, que adentram a Paraíba, possam chegar também a Major Salles, a Luiz Gomes, ao oeste do Rio Grande do Norte.
Ao todo, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 12 milhões de brasileiros, como o professor Cláudio Dias Barbosa. Para ele, as águas que chegam do Velho Chico podem trazer desenvolvimento para a região.
Com a vinda das águas da transposição do Rio São Francisco, a perspectiva é que a comunidade possa usar essa água para poder desenvolver plantios, tanto na área nos quintais de casa, como também na área que foi destinada à irrigação, para que se possa produzir e, com isso, promover um desenvolvimento na comunidade um desenvolvimento mais regional.
O projeto de integração capta no Rio São Francisco a água que é transportada por meio de túneis, adutoras, estações de bombeamento e barragens para bacias hidrográficas do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. De São José de Piranhas, na Paraíba, Gabriela Noronha.
E da Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para Pernambuco, onde entregou outra obra do projeto de integração do Rio São Francisco, o ramal do Agreste.
A obra, que integra o eixo leste do projeto, vai ajudar a levar água para mais de 2 milhões e 200 mil pessoas de 68 municípios do estado.
O produtor rural Zezinho Quintino trabalha há 60 anos nas terras da família, com o que ele chama de a maior dificuldade do mundo, a falta d'água.
A gente cavava a cacimba, tirava a areia com a pá e trazia água para casa, mas não era água boa não, viu? Água salgada, mas a gente foi criado bebendo a água salgada, não era água boa, doce não.
Mas com as águas do Rio São Francisco passando bem perto da casa do seu Zezinho, a expectativa é outra.
Botando essa água aí, só não vai trabalhar quem não quiser, né? Mas a riqueza está aí. Esse solo aqui, o que plantar dá, tendo água. E mais água boa que nessa do Rio São Francisco.
O ramal do Agreste está pronto. São 70 quilômetros de extensão que cruzam os municípios pernambucanos de Sertânia e Arco Verde, com uma vazão de 8 mil litros de água por segundo. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, as águas vão beneficiar mais de 2 milhões de pessoas de 68 municípios da região com a maior escassez de água de Pernambuco.
É água que permite o tratamento do esgoto, que é a maior tragédia que esse país tem do ponto de vista ambiental. 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto.
O presidente Jair Bolsonaro também inaugurou a captação definitiva do ramal de Sertânia na barragem de Campos, que abastecerá cerca de 20 municípios em Pernambuco e 8 na Paraíba. O investimento das obras foi de R$1,6 bilhão. De Sertânia, em Pernambuco, Manuela Castro.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo deve anunciar nos próximos dias um auxílio combustível para caminhoneiros autônomos.
Bolsonaro ressaltou que é preciso garantir o trabalho dos caminhoneiros que levam produtos e alimentos para abastecer a população brasileira.
Decidimos, então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos, chegam nos quatro cantos do país.
Beneficiários nascidos em fevereiro receberam hoje a sétima parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a sétima parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 4.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Falta exatamente um mês para o início das provas do Enem.
E nesta reta final de preparação, estudantes inscritos para o exame contam como estão se preparando.
Mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Um deles é a Beatriz Queiroz. A estratégia dela para chegar bem nas provas é fazer questões todos os dias e não deixar a ansiedade tomar conta.
Não adianta estudar tudo de uma vez, não adianta estressar e colocar uma montanha de coisas para você fazer. Tem que ficar relaxado e com a mente relaxada e descansada é que realmente se absorve o conteúdo.
Já a Bianca Matos vai focar nos próximos dias na redação. Segundo ela, é importante não perder muito tempo nessa parte da prova.
Eu identifiquei que era um dos meus pontos mais fracos, assim, a questão do tempo da redação. Eu demorava muito para fazer rascunho e depois passar limpo e tal. Então, uma estratégia que eu fui desenvolvendo foi realmente parar de fazer o rascunho. Então, nesse final, eu tenho tentado desenvolver mais habilidades, assim, de escrever mais rápido, realmente, e dar tempo, né? Escrever um texto de qualidade, mas com o tempo.
As estratégias de preparação nessa reta final variam de aluno para aluno. Mas, em geral, os professores recomendam que o melhor a fazer, além de controlar a ansiedade, é revisar o conteúdo aprendido ao longo do ensino médio. Para o professor de Química, João Bruno, esse estudo também deve ser planejado.
Esse momento é um momento mais revisional, com certeza. Um momento de retomada, principalmente para aqueles assuntos que foram desenvolvidos ao longo do primeiro e segundo ano, que são assuntos mais distantes e que, naturalmente, o estudante tem uma lembrança um pouco menor em relação a esses estudos mais recentes.
Também participante do Enem, Nina de Almeida concorda com o professor.
Eu separo duas ou três matérias por dia para fazer questões. Estou dando um foco maior, né, nas matérias que valem mais para o curso que eu quero, que geralmente é as matérias de ciências da natureza e linguagens.
E se preparar física e mentalmente para 5 horas de prova em cada dia do Enem também é importante. E claro, é preciso também reservar momentos para o descanso. Essa é a dica da Júlia Marcolino.
Eu provavelmente vou manter um ritmo de estudo mais acelerado só nessas próximas 2, 3 semanas para começar a desacelerar nas semanas mais próximas, assim, porque ficar cansada e esgotada mentalmente não vai me ajudar em nada, né?
As provas do Enem estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. Neste ano, o Enem Digital será nos mesmos dias da versão impressa. Reportagem Glauco de Queiroz.
Em escolas públicas de Goiás, os conceitos de matemática são aplicados pelos alunos para criar jogos eletrônicos.
O método começou a ser implementado para estudantes que tinham dificuldade de aprendizado.
Hoje, os jogos são adaptados para auxiliar no tratamento de pacientes com doença de Parkinson.
A experiência colocou um professor do Instituto Federal Goiano entre os 50 finalistas de um prêmio mundial, conhecido como Nobel da Educação.
Professor há 11 anos, o pesquisador Greyton Azevedo descobriu que números e linhas podem ir além de cálculos e formas geométricas. Ele criou o projeto Matix. Nas aulas que ministra aos jovens, no Instituto Federal Goiano, o professor transforma o ensino da matemática em matéria-prima importante para estimular os alunos a criarem soluções que auxiliem no tratamento de pessoas com a doença de Parkinson nos hospitais da região. Greyton explica que a partir de conceitos matemáticos, os alunos criam jogos de computador que ajudam na parte motora de coordenação, concentração e equilíbrio dos pacientes.
Os alunos são incentivados a pensar matematicamente, a levantar hipóteses, a desenvolver ideias e soluções para problemas locais em sociedade. Os alunos assumem a posição de cientistas, aprendem os conteúdos curriculares, mas não se limitam a eles somente, uma vez que os alunos combinam os conhecimentos de matemática, de computação, de engenharia e elementos da própria área da saúde.
A aluna Gabriela Leite Rodrigues, que faz parte do programa Matix, explica como funciona um dos jogos desenvolvidos pelos estudantes.
Se a gente for aperfeiçoar ele, a gente poderia colocar uma base, por debaixo colocar os fios e bem no meio a gente colocar o centro com o fio terra. Que aí, quem não consegue ficar de pé, a pessoa que tem o Parkinson, ela só vai encostar um dos pés aqui, vai estar descalço e o jogo vai funcionar sem ele sequer segurar a matinha.
O método de ensinar matemática do professor Greyton Azevedo teve início em 2014 nas escolas públicas da educação básica de Goiás e hoje já soma mais de 3 mil alunos participantes. Ele explica que com a implementação do projeto, os estudantes têm uma melhor compreensão do estudo da matemática com aplicação científica e tecnológica, que pode ser usada em benefício da sociedade.
A matemática não pode se limitar apenas ao número em uma questão de prova. A matemática ela pode ser usada para problemas gigantes e importantíssimos em nosso país. Nós precisamos, de fato, pensar nessas questões em sala de aula.
O projeto do professor Greyton Azevedo ganhou atenção internacional e o professor está entre os 50 finalistas entre mais de 8 mil profissionais de 121 países que se inscreveram no Prêmio Global Teacher Prize de 2021, considerado o Nobel da Educação, por ser o de maior reconhecimento na área. O prêmio presta reconhecimento a atuações excepcionais e que deixam uma contribuição única à profissão. Reportagem Cleide Lopes.
atrair investimentos e transformar o setor de portos do país.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de leilões e concessões previstos pelo governo para os próximos anos.
A participação das chamadas energias renováveis na matriz energética brasileira deve chegar a 85% até 2050.
Exemplo disso é o crescimento da energia solar, que tem atraído cada vez mais consumidores pela economia.
Os sistemas fotovoltaicos no Brasil representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo e a maior da América Latina. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de 2012 para cá, a energia solar trouxe cerca de R$ 52 bilhões em novos investimentos para o país e gerou mais de 300 mil empregos. Também evitou a emissão de 10 milhões e 700 mil toneladas de gás carbônico no processo de geração de eletricidade. Outra vantagem desse tipo de energia é que, além de limpa, renovável e sustentável, proporciona uma enorme redução nos gastos com a conta de luz. Pensando nessa economia, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, em Brasília, instalou duas usinas fotovoltaicas na sede da entidade. Atualmente, a associação gasta cerca de R$ 50 mil por mês com energia para manter a estrutura do local. Com a instalação das placas, a expectativa é de uma economia de 70%, com redução de R$ 35 mil na conta de luz. E o desconto será repassado aos associados, como explica o presidente da entidade, Antônio Carlos.
Ele terá um desconto na sua conta de energia, botando assim em torno de R$ 300 por ano, e sem fazer nenhum investimento, sem nenhum gasto.
De acordo com o diretor do Departamento de Informações e Estudos Energéticos do Ministério de Minas e Energia, André Luiz Osório, a participação das energias renováveis na matriz energética brasileira deve continuar acima de 80% até 2030, chegando a 85% em 2050.
Tais resultados serão alcançados em boa medida devido ao aproveitamento pelo país de seus potenciais eólico, solar e de biomassa, bem como em decorrência do esforço já estabelecido pelas políticas públicas e da mudança do perfil do consumidor brasileiro.
Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apontam que a energia solar representa 2% da matriz elétrica do Brasil e pode atingir 2,9% até o final deste ano. E segundo o Ministério de Minas e Energia, só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Brasil vai fechar o ano com 38 leilões de arrendamento portuário.
E começa a discutir a concessão de portos.
Foi o que afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante evento do setor de logística e transporte realizado hoje em Brasília.
Para o ministro, os investimentos vão transformar o setor do país nos próximos anos.
9 áreas em portos brasileiros serão arrendadas até o fim do ano nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do país. Entre elas, 2 do Porto de Santos, em São Paulo, destinadas ao armazenamento de combustíveis, que devem gerar R$ 1 bilhão em investimentos. É o maior leilão de arrendamento portuário dos últimos 20 anos. Durante um evento voltado ao setor de logística, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fez um balanço dos arrendamentos portuários desde 2019 e destacou as desestatizações em andamento no setor.
Fecharemos o ano com 38 leilões de arrendamento portuário, já assinamos 99 contratos de adesão em terminais privados e agora a gente começa a discutir um passo muito importante, que são as desestatizações dos portos. São movimentos que vão transformar o nosso setor portuário, dando uma nova cara, trazendo mais investimentos, mais governança, melhor gestão de acesso, melhor gestão de canal.
O modelo brasileiro de concessões à iniciativa privada atraiu o interesse de investidores internacionais em Nova York no início do mês. A delegação brasileira retornou com anúncio de crédito de US$ 2 bilhões à infraestrutura do país. O processo de desestatização de portos inclui a Companhia Docas do Espírito Santo, neste ano, e o Porto de Santos, maior da América Latina, em 2022. Reportagem Raíssa Lopes.
E no modal rodoviário, as entregas também não param.
Com investimento de R$ 60 milhões, foi entregue hoje a duplicação da BR-050, que liga o estado de Goiás a São Paulo.
O trecho da BR-050 entregue nesta quinta-feira fica entre os quilômetros 309 e 314 no município goiano de Cumari. Com a entrega, o usuário tem agora todo o trecho entre Cristalina e a divisa Minas-São Paulo duplicado, contribuindo com o escoamento da produção e também com a segurança das viagens, que se tornam mais rápidas. A pista também recebeu duas pontes e um viaduto. Luiz Carlos Lima Salvador, diretor da Eco-050, concessionária responsável pela rodovia, destacou que as obras não pararam nem mesmo durante a pandemia de Covid-19.
As obras, com todos os cuidados, com todos os protocolos, não pararam em nenhum momento e pudemos chegar aqui hoje com essa entrega tão importante para a região, tão importante para o país.
O investimento foi de cerca de 60 milhões de reais e contribuiu com a geração de 300 empregos diretos e indiretos na região. Em 7 anos de concessão, dos 218 quilômetros duplicados na BR-050, 85 quilômetros foram entregues a partir de 2019, o que representa pouco mais de 40% do total. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou a importância dos investimentos privados nas obras de infraestrutura do país, que até o final de 2022 somarão R$1 trilhão.
Quantos pais de família tiveram empregos aqui? Isso não vai parar. O Brasil tem o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo.
Mais cedo, o ministro da Infraestrutura anunciou a conclusão da recuperação de 53 quilômetros da BR-364, vistoriou o contorno viário da BR-060 em Jataí e destacou a retomada da BR-158, todos os trechos localizados em Goiás. O sudoeste goiano terá toda a infraestrutura rodoviária renovada para atender uma região que é referência nacional na produção de leite e grãos, principalmente soja e milho. Reportagem Luana Karen.
Os motoristas de ambulâncias ou viaturas policiais devem ser capazes de agir rapidamente em situações que envolvem risco para a segurança das pessoas.
E o Código de Trânsito Brasileiro determina que esses profissionais devem ser treinados para essa rotina.
O Ministério da Justiça capacita os condutores da área de segurança pública.
Nas duas primeiras edições dos cursos para condutores de veículos de emergência, realizadas em agosto e setembro deste ano, foram capacitados 10.839 profissionais do Sistema Único de Segurança Pública. A segunda sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, Débora Maria Oliveira, participou do programa e fala das vantagens da capacitação no dia a dia.
O curso de condutores de veículos de emergência cumpre um protocolo de extrema valia para os integrantes das forças de segurança pública que dirigem viaturas policiais e ambulâncias. Fomenta a direção defensiva, subsidia o conhecimento humano-psíquico com relato ao tema, bem como explicita quais os equipamentos de proteção individual não podem deixar de estar na viatura.
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obrigatoriedade de aprovação em curso especializado para motoristas de veículos como viaturas e ambulâncias. O curso de formação dos condutores de veículos de emergência dura 60 horas e o curso de atualização, realizado 5 anos depois do inicial, dura 16 horas. Os dois programas abordam legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros e respeito ao meio ambiente e convívio social. O objetivo é preparar os profissionais para atuarem com precisão e prudência em situações que envolvem a segurança das pessoas, como comenta o diretor de ensino e pesquisa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Magno.
Todos os motoristas que dirigem veículos de emergência deverão ser previamente aprovados em um curso especializado, em especial aquele profissional que conduz ambulâncias, viaturas ou veículos de emergência. Estes necessitam de uma preparação específica para atuar em situações que exijam a rápida intervenção e envolvam risco à vida das pessoas. A população ganha em qualidade, segurança e a certeza de que o Ministério da Justiça tem buscado qualificar cada vez mais o profissional de segurança pública.
A terceira edição dos cursos teve início no dia 1º de outubro e mais de 6 mil alunos estão matriculados. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determina a prisão preventiva do blogueiro Alan dos Santos.
Ministra do Superior Tribunal de Justiça restabelece condenação de ex-governador do DF, José Roberto Arruda.
Lava Jato, que instalou câmeras no banheiro feminino, é condenado a indenizar a empregada em R$30 mil.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Valder Lima.
Ministro Alexandre de Moraes atende pedido da Polícia Federal e determina a prisão preventiva do blogueiro Alan dos Santos.
As decisões do ministro estavam sob sigilo, mas foram divulgadas hoje em razão de vazamentos com trechos incompletos. Carolina Chaves.
O ministro requisitou a cooperação jurídica para a extradição de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. A embaixada foi informada. Alexandre de Moraes também determinou que o Google informe sobre lives e doadores do canal Terça Livre de Alan dos Santos desde janeiro de 2020. O ministro explicou que a prisão é necessária para se impor restrições financeiras, pois há fortes indícios de que os valores arrecadados por meio de vídeos e lives na internet são utilizados de maneira ilícita, financiando a estrutura da organização criminosa que se investiga.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende remoção de famílias em Macapá.
A área é ocupada por mais de 900 famílias em situação de vulnerabilidade. Fábio Ruas.
A ação foi proposta pela Defensoria Pública da União, que questionava a decisão da 2ª Vara Federal do Amapá, que determinou a desocupação da área há mais de 2 anos por famílias em situação de vulnerabilidade, totalizando quase 5 mil pessoas. Na análise preliminar do caso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a ordem de remoção afronta a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em ação que suspendeu por 6 meses as medidas que resultem em desocupação, remoção forçada ou reintegração de áreas ocupadas antes de março de 2020, quando começou o estado de calamidade pública relacionado à pandemia de Covid-19.
A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, condenou 2 empresas por terem colocado câmeras no banheiro feminino de um lava-jato.
As réias terão que pagar R$30 mil de indenização a uma trabalhadora do estabelecimento.
No tribunal, a juíza julgou pela condenação das empresas, tendo em vista as provas apresentadas no processo.
Além disso, um boletim de ocorrência policial provou a prática constante de assédio sexual por parte do patrão, direcionada às empregadas do Lava Jato.
O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve a condenação por improbidade administrativa restabelecida.
A decisão é da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ao dar provimento ao recurso especial do Ministério Público. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, houve dispensa indevida de licitação de R$9 milhões para contratar a empresa organizadora de um amistoso de futebol entre Brasil e Portugal em 2008 na reinauguração do estádio Bezerrão na região administrativa do Gama. Em primeiro grau, Arruda foi condenado, entre outros, a pagar multa civil equivalente a 50 vezes o valor da remuneração mensal que recebia na época. Já o Tribunal de Justiça do DF julgou a ação improcedente, mas a ministra Regina Helena Costa restabeleceu a sentença. Para a ministra, o entendimento do Tribunal do DF está em desacordo com o do STJ de que basta o dolo genérico para a configuração de ofensa à lei de improbidade.
Em Santa Catarina, um homem foi condenado por desacato ao ofender uma enfermeira nas redes sociais.
A vítima é servidora do município catarinense de Navegantes.
Em defesa, o homem argumentou ter feito apenas um desabafo na rede social.
fazendo uso do direito à liberdade de expressão.
Mas ao analisar o caso, a juíza constatou que as palavras proferidas pelo acusado tiveram como único objetivo desacatar a profissional de saúde. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova auxílio financeiro para hospitais filantrópicos e santas casas de saúde. CPI da pandemia, relatório sugere pensão para órfãos da Covid-19. Mudanças climáticas, delegação brasileira nega isolamento do Brasil na COP26 e declara flexibilidade em acordos internacionais. Boa noite. Às vésperas da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, a Comissão de Meio Ambiente debateu as estratégias que serão apresentadas na Conferência Internacional com a delegação brasileira. Membros do Ministério do Meio Ambiente e das Relações Exteriores negaram o isolamento do Brasil e declararam maior flexibilidade para avançar nos acordos internacionais de preservação ambiental. O repórter Raquel Teixeira.
O representante do Ministério das Relações Exteriores, Leonardo Ataíde, disse que a delegação brasileira, que participará da Convenção do Clima, defende o consenso entre as nações para resolver os problemas de natureza global.
Essa alegação de que a delegação brasileira teria a intenção de bloquear um consenso, criar grandes obstáculos nas negociações da COP26, é uma inverdade. O governo brasileiro tem todo o interesse em que saia um acordo. Estamos dispostos a trabalhar para isso. Temos margem de manobra, sim. Nós pretendemos ser mais flexíveis, inclusive, para tentar viabilizar um acordo.
O Ministério do Meio Ambiente entende que o país tem potencial para se transformar em uma economia verde. Para a Confederação Nacional da Indústria, é preciso consolidar a economia de baixo carbono e a transição para uma matriz energética mais limpa, reforçando a conservação das florestas e dos recursos hídricos. Já o setor empresarial pretende adotar mais medidas de descarbonização. E Eduardo Bastos, da Associação Brasileira do Agronegócio, destacou a oportunidade de geração de emprego e renda com a agenda ambiental.
Esse acordo significa colocar o país como um ator relevante nas negociações, como um grande gerador de excedentes de crédito para que o mundo possa comprar. Então, esse é um papel muito importante para nós.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o mundo tem que viabilizar a sustentabilidade, aliando participação social e desenvolvimento econômico.
Eu acho que hoje sustentabilidade, que é o conceito que eu trabalho, tripartite econômica, social e ambiental, ela não é nem de esquerda nem de direita. Ela é uma questão de bom senso, de sobrevivência.
A Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, acontecerá em Glasgow, na Escócia, a partir do dia 31 de outubro. Especialistas, ativistas e governantes de 200 países devem participar do encontro para debater o aumento da temperatura do planeta e apresentar planos de corte de emissões de gases do efeito estufa até 2030.
O presidente do Senado defendeu hoje que o Auxílio Brasil precisa estar dentro do teto de gastos. Rodrigo Pacheco também falou sobre a reunião que teve com governadores e secretários estaduais de Fazenda sobre o ICMS dos combustíveis. Detalhes com o repórter Pedro Pince.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira que a equação que envolve a criação do Auxílio Brasil deve inserir o programa dentro da regra do teto de gastos. O desenho atual do Auxílio Brasil prevê que uma parte do pagamento, R$ 300, respeitará o teto de gastos, mas a outra, R$ 100, não.
É evidente que nós defendemos que esse programa social
seja concebido, seja aprimorado, incrementado o seu valor dentro daquilo que todos nós pregamos sempre, que é a responsabilidade fiscal. Ou seja, a importância de encontrarmos a matemática e a equação capaz de fazer, inserir dentro do teto de gastos públicos esse programa social.
Rodrigo Pacheco também falou a respeito da reunião que teve com governadores para tratar do projeto que altera as regras do ICMS sobre os combustíveis. A proposta determina que o ICMS, imposto estadual, deixe de ser cobrado em porcentagem sobre o preço final da gasolina e passe a ter um valor fixo, em reais, por litro de combustível. O presidente do Senado afirmou também que pretende se reunir com representantes da Petrobras para tratar desse assunto. Sobre a proposta de emenda à Constituição que trata dos precatórios e que pode alterar a correção do teto de gastos, Pacheco disse que o Senado vai avaliar o texto com o máximo de pressa possível, assim que a Câmara concluir a votação da matéria.
O Senado aprovou há pouco o projeto que prevê repasse de recursos da União às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Diante da emergência pública por conta da Covid-19, serão destinados R$ 2 bilhões às instituições. O projeto prevê que o recebimento do auxílio financeiro independe de eventual existência de débitos das instituições em relação a tributos e contribuições e prevê a garantia de pagamento dos profissionais de saúde. O texto ainda define que o Ministério da Saúde publicará uma portaria com identificação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos contemplados e os respectivos valores. A proposta segue para a votação da Câmara. O relatório final da CPI da pandemia sugere a criação de uma pensão para órfãos e o pagamento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez devido às complicações da Covid-19. Mas senadores aliados alertam sobre a falta de recursos no orçamento para bancar esses benefícios. Repórter Érica Christian.
Além dos pedidos de indiciamento e investigação, o relatório final da CPI da pandemia apresentou sugestões de projetos de lei. Um prevê a criação da pensão especial Covid-19 no valor de um salário mínimo para órfãos menores de idade, no limite de 3 por família. O projeto também garante pensão de 100% para dependentes de servidor público morto por Covid no exercício da função. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o governo deve se responsabilizar pela omissão durante a pandemia.
Esse projeto, que garante um apoio do Estado brasileiro aos órfãos da Covid, aos sequelados da Covid, isso é o mínimo que o seu governo pode fazer por aqueles que foram vítimas da própria negligência do Estado.
Uma outra proposta inclui a Covid-19 na lista de doenças graves para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O vice-líder do governo, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, alertou para a falta de recursos no orçamento.
Agora é muito fácil o relator querer fazer média, dizer vamos fazer pensão, vamos fazer isso, aquilo, porque não é ele que vai pagar, ele não está preocupado com responsabilidade fiscal, com absolutamente nada. Jogar para a galera é muito fácil. Então nós vamos avaliar todas as sugestões e projetos.
O relatório final também sugere a regulamentação dos planos de saúde verticalizados, como a Prevent Senior, para não limitar o tratamento dos pacientes a fim de reduzir gastos.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que o Congresso Nacional não pode se calar diante de um governo que, mesmo há 3 anos no poder, não apresentou qualquer projeto de geração de emprego e melhora da renda da população brasileira a longo prazo. Zenaide Maia denunciou ainda que, durante esse período, não faltaram medidas que prejudicaram a parcela mais pobre da sociedade, como a falta de investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia. A senadora diz que a situação pode piorar ainda mais se vingar a proposta do governo federal de mudar as regras do ICMS para reduzir o preço dos combustíveis.
A gente vai encher cada vez mais os bolsos dos acionistas da Petrobras ou vamos optar pelo salário da merendeira, da professora, do defensor público, do policial civil e militar, dos médicos e das enfermeiras. Porque quando tira o ICMS, reduz, vai tirar sim recurso dos estados e dos municípios.
Já o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, criticou o corte de 90% no orçamento da ciência e tecnologia, que corresponde a R$ 690 milhões. Ele declarou que a decisão praticamente inviabiliza as ações do Ministério, gerando consequências dramáticas para as pesquisas científicas no país. E citou a fuga de cérebros como a mais impactante delas. Lazier disse que isso já acontece no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. De acordo com a direção-geral da instituição, jovens talentos estão indo para o exterior diante da falta de recursos para o financiamento de pesquisas.
Entre as várias contribuições desse instituto está a compreensão de processos da memória, com estudos sobre a psicologia, a neuroquímica e a farmacologia. Desprezar méritos como esses acabam abalando a verdadeira independência social e econômica do país e conspirando contra o futuro tecnológico da nação.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova reserva de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência.
Deputados criticam a extinção do programa Bolsa Família.
Texto do relator sobre composição de conselho do Ministério Público é rejeitado.
Boa noite. O Plenário da Câmara rejeitou a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do CNMP. Conselho Nacional do Ministério Público, obriga a formulação de um código de ética para a instituição e veda a atuação política para promotores e procuradores. A matéria é de Antônio Vital.
O texto apresentado pelo relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, obteve 297 votos favoráveis, quando o mínimo necessário para aprovação de uma PEC é 308, ou seja, faltaram 11 votos para que a proposta fosse aprovada. Com a rejeição do texto do relator, regimentalmente pode ser votado ainda pelo plenário o texto original, apresentado por deputados de vários partidos. Essa proposta tinha sido bastante alterada pelo deputado Paulo Magalhães, a partir de negociações feitas com entidades representativas do Ministério Público e deputados de vários partidos, que apontavam que a PEC promovia uma interferência política no trabalho de promotores e procuradores. A proposta rejeitada aumentava o número de conselheiros dos atuais 14 para 17, sendo 5 destes indicados pelo Congresso, inclusive o vice-presidente, que acumularia o cargo de corregedor do CNMP. A corregedoria tem entre suas atribuições o controle da legalidade dos atos dos membros do Ministério Público, e a indicação do corregedor pelo Congresso foi um dos pontos mais polêmicos na votação. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos autores da proposta, a rejeição foi provocada por uma campanha de desinformação que buscou relacionar a PEC ao fim do combate à corrupção. Ele defendeu a proposta e disse que um maior controle sobre as atividades do Ministério Público é uma maneira de evitar abusos.
O que prevaleceu nesse debate foi uma fake news, porque tem poderes que resistem ao controle. E na democracia não existe poder fora de controle. A democracia requer que os poderes sejam controlados, que os poderes sofram controle para não abusarem. Não existe democracia sem freios.
O texto rejeitado previa que o corregedor do CNMP seria escolhido alternadamente pela Câmara e pelo Senado, a partir de uma lista de 5 procuradores-gerais ou ex-procuradores-gerais apresentada pelo próprio Ministério Público. Já o texto original, que agora pode ser votado, prevê a indicação de um nome de fora do Ministério Público. Outra alteração feita pelo relator foi relativa ao Código de Ética do Ministério Público. A proposta original dá a atribuição de elaborar o código ao Congresso, mas o texto rejeitado dava essa tarefa ao próprio CNMP, que teria 180 dias para isso. Mesmo com as mudanças, a proposta recebeu críticas em plenário. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a indicação do corregedor pelo Congresso seria uma interferência política.
É um absurdo levarmos a cabo esta PEC, uma vez que nós estamos falando de interferência política no Conselho Nacional do Ministério Público. 5 membros indicados pelo Congresso Nacional. O que a gente quer fazer? Interferência política num órgão que deveria ser eminentemente técnico. Isso causa insegurança jurídica. Isso prejudica, sim, o combate à corrupção.
Outro ponto criticado em plenário foi o que dava ao CNMP o poder de desfazer atos praticados por promotores e procuradores, no caso de serem considerados irregulares, e o que vedava a qualquer membro do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária e prática de ato que possa ser considerado uma interferência nas instituições constitucionais com finalidade política. política. De acordo com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, essa proibição era muito vaga e poderia inibir a atuação dos membros do MP.
O promotor, o procurador, é proibido exercer atividade política partidária. Mas aqui foi acrescentado. Exercer atividade política partidária é o que estava antes. Ou interferir nas instituições constitucionais com finalidade exclusivamente política. Isso aqui fica muito subjetivo. Portanto, aqui se fragiliza sim o Ministério Público. Se fragiliza sim esse órgão importante.
Mas o texto rejeitado pelo plenário foi defendido pelo deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
Todos os avanços de textos que foram solicitados pelas associações, pelas entidades, foram atendidos. Chegamos, inclusive, ao ponto de modificar esse tema do corregedor, que, da maneira como está sendo noticiado, parece muitas vezes que nós estamos escolhendo um deputado, quando, na verdade, será um ex-procurador de uma lista que eles trarão.
Depois de rejeitado o texto do relator, ainda não há data para a votação do projeto original, que altera a Constituição para modificar a escolha dos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, repercute o anúncio da Petrobras sobre o risco de desabastecimento de combustíveis em algumas regiões do país e lamenta que o cidadão brasileiro vire vítima de consecutivos apagões devido à incompetência do governo.
Pompeu de Matos não entende como o Brasil, mesmo sendo autossuficiente na produção de petróleo, não consegue controlar a alta do preço dos combustíveis. Na opinião dele, isso pode ser uma estratégia do governo para justificar uma privatização da Petrobras.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, acha injusto que a composição de preço da Petrobras seja atrelada ao mercado internacional, ainda que o Brasil seja autossuficiente na extração e no refino de petróleo.
Reginaldo Lopes considera que a política de preços da Petrobras retira sua importância social como estatal e beneficia apenas os acionistas privados. Ele defende a aprovação de um projeto que torne transparente as regras de composição de preços dos combustíveis praticados pela empresa.
Política. José Guimarães, do PT do Ceará, acredita não ser possível atender às demandas sociais, especialmente as da fome, que se alastra pelo Nordeste e pela periferia das grandes cidades, respeitando o teto de gastos.
Para José Guimarães, Bolsonaro destruiu um dos maiores programas de transferência de renda do país, o Bolsa Família. E para alavancar sua popularidade, propôs agora a instituição de um novo benefício social. Entretanto, segundo o deputado, a fonte de pagamento do auxílio não pode ser o dinheiro desviado pela PEC dos precatórios.
Na visão de Nilton Tato, do PT de São Paulo, analistas econômicos que defendem o respeito ao teto de gastos e a responsabilidade fiscal, enquanto milhões de brasileiros passam fome, não têm conhecimento da realidade do país.
Nilton Tato também reivindica ao governo federal que mantenha o valor de R$ 600 no Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família. Para o parlamentar, com a volta da inflação, qualquer valor abaixo disso é inviável para manter uma família.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acredita que o lançamento do Auxílio Brasil é uma medida desesperada de Bolsonaro para recuperar apoio popular e viabilizar sua reeleição. Apesar disso, o deputado apoia o programa, uma vez que, independentemente das intenções, é necessário acolher a população pobre do país.
Ayrton Faleiro questiona a respeito do valor proposto por Bolsonaro para o Auxílio Brasil, que até o momento está definido em R$ 400. Para o deputado, não há como sobreviver com esse valor, uma vez que itens básicos como o arroz, o feijão, a carne e o gás de cozinha sofreram aumentos sucessivos este ano.
Merlong Solano, do PT do Piauí, lamenta que a miséria tenha voltado a ser a marca do país. O parlamentar critica a destruição do Bolsa Família pelo governo federal. Segundo ele, o programa era uma rede de proteção social, pois exigia que as famílias comprovassem os cuidados com a saúde e a educação de seus filhos.
Para Merlong Solano, o governo promove a troca de um programa de inclusão social e geração de renda por um auxílio com valor irrisório de R$ 400. Ele acusa o governo de destruir a educação e a ciência e de levar à morte, por meio da negação da pandemia, mais de 600 mil brasileiros.
José Ricardo, do PT do Amazonas, acusa o governo federal de tentar destinar recursos de dívidas que deveriam ser pagas aos professores para custear o programa Auxílio Brasil, anunciado como substituto do Bolsa Família.
José Ricardo também comenta o relatório final da CPI da pandemia, apresentado nesta quarta-feira no Senado. O congressista afirma que o documento mostra, infelizmente, que o governo do Amazonas também contribuiu para o agravamento da crise sanitária no estado, onde mais de 13 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19.
Jorge Sola, do PT da Bahia, considera que a CPI da pandemia foi a comissão mais importante do Congresso desde a redemocratização. Segundo o deputado, se não fosse o trabalho da comissão, as ilegalidades cometidas pelo presidente Bolsonaro durante a crise sanitária ficariam impunes.
Na visão de Jorge Sola, o negacionismo pregado pelo governo federal serviu para minimizar os riscos da Covid-19 e transformar milhares de pessoas em cobaias de tratamentos ineficazes.
Célio Moura, do PT do Tocantins, aguarda pelo encaminhamento do relatório final da CPI da pandemia à Procuradoria-Geral da República e aos fóruns internacionais. O deputado acredita que, dessa forma, será possível investigar e punir os crimes apontados pelo documento, inclusive os praticados pelo presidente da República.
Célio Moura também pede que o governador tocantinense em exercício, Wanderlei Barbosa, anule a privatização dos parques estaduais do Jalapão e do Cantão, aprovada pela Assembleia Legislativa. O deputado considera um absurdo vender à iniciativa privada dois patrimônios tão ricos e conhecidos em todo o Brasil.
Para Eli Borges, do Solidariedade, é preciso ouvir o que o governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse, tem a dizer a respeito das acusações contra ele. O deputado defende o prosseguimento das investigações sobre suposto pagamento de propina e obstrução de justiça, mas afirma que é preciso respeitar o direito de defesa de Carlesse.
Eli Borges também pede respeito ao vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, que agora assume o governo. Ele ressalta que caberá à justiça decidir se o novo chefe do executivo local comandará o estado de forma definitiva ou provisória.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera que o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, está preso injustamente. Ele repudia as ofensas de Silveira contra os ministros do STF, mas afirma que não há na Constituição nem na legislação infraconstitucional nenhuma previsão para prisão.
Para Marcel Van Hatten, cabe ao Conselho de Ética da Câmara decidir sobre possíveis punições a Daniel Silveira e não ao Supremo Tribunal Federal. O deputado pede que o caso seja analisado o mais rápido possível pela presidência da Casa.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, solicita ao DENIT a recuperação imediata da BR-174 no trecho que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. De acordo com o deputado, a estrada, que é fundamental para evitar o isolamento do povo amazonense, está abandonada e tomada por buracos.
Sidney Leite acrescenta que a BR-174 é a única alternativa de saída terrestre da população de Roraima, e inclusive interliga o estado ao Caribe venezuelano. Segundo o parlamentar, é uma rodovia importante para o escoamento de produção agrícola da região, para o andamento da atividade comercial e até para a geração de energia.
Coronel Tadeu, do PSL, critica a decisão do governo de São Paulo de instalar 10 novos postos de pedágio nas estradas do interior do estado. Ele informa que as praças de cobrança serão colocadas em rodovias que cortam os municípios de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto.
Segundo o coronel Tadeu, a população daqueles municípios, que já foi bastante afetada pela crise econômica e sanitária, agora terá de lidar com o aumento nos gastos em decorrência do pagamento de pedágios. Na opinião do parlamentar, a medida é desnecessária e serve apenas para aumentar as taxas e impostos.
Bibo Nunes, do PSL, acredita que o município gaúcho de Santa Maria é a região mais adequada para receber a nova escola de sargentos do Exército Brasileiro. O deputado ressalta que Santa Maria possui uma boa estrutura, com 22 quartéis e uma base aérea, sendo referência nas Forças Armadas do país.
Bibo Nunes pede que a escolha da cidade-sede
cujas candidatas são Santa Maria, Ponta Grossa e Recife, se dê por critérios técnicos e não por alinhamento político-partidário. De acordo com o deputado, o empreendimento é estimado em mais de R$1 bilhão.
Homenagem. João Daniel, do PT de Sergipe, celebra os 50 anos de sacerdócio de Frei Roberto Eufrásio de Oliveira. O deputado informa que o religioso ajudou na formação de todos os movimentos populares e sindicais, em especial as pastorais e a teologia da libertação histórica na diocese de Propriá.
De acordo com João Daniel, Frei Roberto Eufrásio tem sido um grande profeta por onde passa e tem dado exemplo de vida e de compromisso em defesa da população mais pobre.
Educação.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, informa que participou da inauguração da nova sede da Secretaria de Educação de Londrina. Segundo a deputada, o novo espaço dará mais conforto e comodidade aos servidores da educação.
Luísa Canziani aproveita para registrar os 50 anos da Universidade Estadual de Londrina. De acordo com a deputada, a instituição é um orgulho para todos os paranaenses por sua competência em formar talentos que ajudam o futuro da nação.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, apoia o projeto de lei que regulamenta a profissão de educador social. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, esse profissional atua na identificação das necessidades de pessoas em situação de vulnerabilidade, desenvolvendo atividades e ações de tratamento.
Atualmente, dois projetos de lei tramitam sobre o tema. Pedro Kizai explica que a principal divergência de ambos consiste no grau de escolaridade exigido para o exercício da profissão, se seria o nível médio ou superior.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parabeniza professores e professoras pelo Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro.
Rogério Correia também destaca o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. Para ele, é importante impedir a aprovação da PEC da reforma administrativa, que deve ser votada em breve pela Câmara. De acordo com o parlamentar, a matéria representa o desmonte do Estado e do funcionalismo público.
Direitos Humanos.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra do governo Bolsonaro mais verba para a assistência social. Segundo o deputado, secretários estaduais e municipais têm procurado parlamentares em busca de mais recursos devido ao reflexo da redução de investimentos federais em serviços de proteção social.
Charles Fernandes pede que a gestão federal olhe com mais carinho para o setor de assistência social, com o objetivo de garantir o atendimento aos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis socialmente.
Vicentinho, do PT de São Paulo, saúda a ONG Mulheres em Ação e todas as pessoas que lutam contra a violência praticada por questões de gênero. Ele defende que a batalha pelo fim da violência contra mulheres é uma luta de toda a sociedade, em especial dos homens.
Vicentinho lamenta que de cada 10 casos de violência, 7 sejam praticados por alguém próximo à vítima. Ele ressalta a importância de trabalhos de conscientização para que as mulheres compreendam os vários tipos de violência e conheçam seus direitos.
Votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que reserva 10% das vagas no SINE, o Sistema Nacional de Emprego, às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Mais detalhes na matéria de Antônio Vital.
O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Ao justificar a reserva de vagas de emprego, ela disse que a dependência econômica do marido, companheiro ou parente autor de violência é um dos fatores que contribuem para a mulher não conseguir sair da situação de vítima. Ela apresentou dados que mostram que os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia e hoje representam 48% do total, percentual que era de 42% antes da Covid-19. O projeto estabelece ainda que se as vagas destinadas às mulheres vítimas de violência não forem preenchidas, as que sobrarem serão destinadas às mulheres em geral, que estiverem atrás de emprego. O projeto foi apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Ele explicou a importância da reserva de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência.
Essa cultura de violência contra a mulher precisa acabar. Esse projeto, ele vem contribuir nessa causa. Porque muitas vezes a mulher não sai do ambiente de violência porque ela não tem para onde ir. Ela quer defender o seu filho, ela quer que seu filho tenha pão, possa estudar. E muitas vezes ela se submete a violência.
O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário. Para a líder da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, a independência financeira da mulher pode romper o ciclo da violência.
Esse projeto visa a garantir aquelas mulheres que são vítimas de violência de ter prioridade dentro do SIN. E isso é muito louvável, é um projeto que eu acredito que vai mexer sim com a estrutura da questão da violência doméstica, porque muitas mulheres não denunciam, porque se sentem, às vezes, hipossuficientes para manter suas crianças, seus filhos. Então nós sabemos que uma das formas de libertação também da violência doméstica é a independência financeira.
O projeto que reserva 10% das vagas de emprego no SIN para mulheres vítimas de violência segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.